Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à Roleta Cinéfila, nossa brincadeira periódica em que nós aqui da equipe do Cinema R indicamos filmes uns para os outros, basicamente baseados na nossa watchlist do Letterboxd. Eu sou a Flávia Leão e estou aqui com os meus amigos Guilherme Lee. E aí, Gui, tudo bem?
Oi, Flavinha. Oi, Nicolas. Mais uma vez aqui gravando essa roleta que eu amo participar. É sempre muito divertida, sempre gratificante e muito feliz de estar aqui de novo. E o episódio vai ser muito bacana mesmo.
Com certeza. E o nosso idealizador da roleta, Nicolas Bittencourt, tudo bom?
Opa, tudo bom, Flávia? Tudo bom, Gui? Hoje promete. Eu espero que o pessoal curta a nossa discussão aí. Dois filmes de ficção científica do mesmo ano. E um mais recente aí pra gente discutir, mas né, com um tema geral de ficção científica.
Eu tô muito feliz de participar desse episódio, porque ficção científica é um dos gêneros do cinema que eu sou mais fissurado e já assisti muita coisa do tema, e poder trazer pra roleta é algo... É muito bom, tô muito feliz da gente poder debater esse gênero.
Excelente, então vamos começar com você, Gui. Diga pra quem você indicou e qual filme você indicou.
Bom, eu achei esse filme sem querer. Eu tava passando assim nas listas do Max. Aí eu vi assim o pôster do filme e falei, nossa, tinha acabado de lançar, eu rolei assim e falei, bom, li a sinopse, achei interessante e quis que o meu querido Nicolas vivenciasse essa experiência, que é o podcast, que, trazendo um pouquinho da sinopse, é o seguinte: uma jornalista em desgraça decide reviver sua carreira com um podcast, mas sua pressa em ganhar as manchetes a leva a investigar uma bizarra teoria de conspiração alienígena que se aproxima desconfortavelmente de sua própria história. Bom, Nicolas, diga como foi a sua experiência e se foi tão surpreendente para você em alguns aspectos quanto foi para mim.
Bom, eu não conheci o filme, né? Eu não fazia ideia, né, da existência dele. Assim como você encontrou ele de surpresa, né? Eu também fui ver, e aí eu até vi que o filme é protagonizado pela Lily Sullivan, que é uma atriz que eu não sabia que eu gostava, porque ela fez o último Evil Dead. Ela fez o Evil Dead Rise em 2023, que é um ótimo filme.
É muito legal, inclusive.
É um ótimo filme, né? Evil Dead não tem filme ruim, assim, é uma franquia que, né, por enquanto, continua imbatível, assim. Não tem um filme ruim na franquia. Mas eu tinha gostado muito da participação dela, né, da performance dela no Evil Dead, então eu já fui atacar o filme com um pontinho a mais ali. Mas, deixa eu falar que eu achei interessante o filme. Eu acho que ele tenta trazer ali uma narrativa um pouquinho mais, até mesmo própria do podcast, então tem muito áudio, né? Você escuta muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso também é um problema do filme, porque você fica muito tempo com a câmera parada, ou então filmando um ponto só, ou às vezes é só a própria atriz ouvindo as pessoas, que você fica pensando assim, cara, mas isso é cinema, assim, tipo, eu acho que você tem que mostrar mais do que você tem que descrever as coisas. Então, acho que o filme descreve demais as coisas. Tudo é muito descrito ao invés de mostrado. Então, assim, por mais que o filme seja relativamente curto, ele tem 1h30, né? Ele não passa nem de 1h40. Eu senti que, às vezes, ele é um pouco arrastado. Assim, por mais interessante que seja ali né, a teoria da conspiração que se desenvolve ao longo do filme, eu acho que chega um ponto ali que você fica assim, tá, ok, assim, entendemos que, né, é um podcast, então ela tem que, né, ouvir áudios e tudo mais. Mas então isso me incomodou um pouco, assim, e não só isso, como também a interpretação das pessoas que dão os depoimentos. Porque eu achei que os depoimentos são todos muito ensaiadinhos, muito bem, bem descritos, muito bem narrados. E eu acho que... Fala aqui.
Não, eu acho interessante esse ponto que você comentou, porque eu também tive esse mesmo pressentimento. Porque quando a pessoa, tipo, ainda mais sobre o assunto que estava sendo falado, tem uma certa tensão, você se embola um pouco para falar por conta do desespero de você estar trazendo aquele fato, alguma coisa assim, sabe? E realmente, foi tudo muito, muito linear, assim, muito certinho. Também me incomodou um pouco esse ponto.
Sim, pois é, assim, por mais assim, que você tenha atores, né, que são bons dentro, né, nos seus monólogos, né, descrevendo a situação, eu não consigo, pelo menos, estabelecer uma conexão de cara, aquilo ali foi realmente um evento traumático para aquela pessoa. Porque a pessoa não gagueja em nenhum momento, a pessoa não hesita em nenhum momento para comentar aquilo. Ela vai falando, tá, então conta aí o que aconteceu. E a pessoa vai lá e conta, e aí se ela tem uma outra pergunta, ela faz a pergunta e a pessoa responde. Então, isso me tirou um pouco da experiência. Mas eu gosto da trama, acho a trama interessante. Eu assistindo, eu pensei muito no Procurando. Não sei se vocês já viram esse filme.
Não, não lembro, não lembro.
É, deixa eu ver só se eu acertei o nome dele em português. Procurando. Em inglês é Searching. Que é um pai de família que tem a filha, né, desaparecida, e aí o filme inteiro é ele tentando achar, né, encontrar a filha. E tudo isso é feito dentro por meio de telas. Então você está vendo sempre a tela do computador dele. Você não está vendo ele, você está vendo assim, o e-mail que ele abre, o vídeo que ele assiste no site para saber onde é que ela está. Então o filme é todo isso, né?
Tem
Então
outro
acho.
filme, nessa linha que chama, que eu acho que é no Max também, que chama Desaparecida, que é ela procurando a mãe dela. Você já assistiu esse filme?
Eu acho que é uma, se não é uma continuação, ele é uma sequência espiritual desse search, desse procurando. Agora não sei se é procurando ou buscando.
E é a mesma fórmula daqueles dois filmes lá do Amizade Desfeita?
Sim, né? Aquele filme de terror que é todo no meio que no zoom, né? Sim. Então achei que ele tenta uma pegada dessa, só que esses outros filmes ele tem vários artifícios visuais, assim, você vê né, as pessoas nas câmeras, você vê a reação das pessoas, você vê, né, o material que o cara tá abrindo, que o cara tá pesquisando e tal. E esse não, esse, né, o título em português ele é muito propício, porque você pode não assistir o filme, no sentido de você ver o filme, né? Você pode simplesmente ouvir aquele filme inteiro sem precisar em nenhum momento abrir os olhos, porque tudo tá sendo descrito para você a todo momento.
Eu não sei se você teve essa sensação, um pouquinho depois da metade pro final, você sentiu que ele foi um pouco arrastado? Porque assim, eles começam demorando um pouco para entrar na questão do que é a teoria lá da conspiração do que eles estavam conversando. Aí depois um pouco da metade pro final do filme, parece que vai muito arrastado, vai tudo muito rápido. Tipo, não tem o mesmo ritmo de descrição igual o começo do filme. Você teve esse sentimento, alguma coisa
Sim,
assim?
sim, sim. É, não, é o que eu tava falando, assim, por mais que ele tenha 1 hora e meia, ele parece que ele tem mais, porque chega um momento ali que ele trava, não sei o que acontece ali, que ele fica ou girando em falso ali até ele chegar assim e tem que concluir. E aí os últimos, sei lá, 15 minutos são muito interessantes, mas até você chegar ali você tá no meio que, tipo, tá, ok, entendo o que que tá acontecendo, mas não entendo por que que tá acontecendo.
Exatamente.
Então ele se arrasta um pouquinho, assim, mas é uma história boa, assim. Eu fiquei pensando se ele fosse um episódio daqueles Twilight Zone da vida, Além da Imaginação, se fosse uma coisa meio Black Mirror. Se tivesse 1 horinha, assim, se você focasse só na história,
Eu acho que ele tem
conciso ali.
um pouco dessa questão do Black Mirror, porque ele usa um artifício de certa forma moderno, que é o podcast, né? Que é uma das febres mundiais. Ele usa do podcast para trazer um thriller ali, uma coisa mais mística por trás da questão, sabe? Só que ao mesmo tempo que ele descreve muito as coisas, a questão que começou a falar da família dela, para mim ficou meio. Eu fiquei tipo, por quê? Por quem? Não, da onde? Sabe? E se perdeu um pouco nisso.
E assim, falando da história mesmo, assim, eu acho que, né, a revelação lá da família, da história, da relação dela, da família dela com tudo que tá acontecendo no filme, eu acho muito difícil você não saber que isso aconteceu, porque você fazia parte daquilo, sabe? Então, do nada lá, esqueci. Esqueci que isso aconteceu na minha família. Então, assim, ah, caramba, é isso.
Para mim foi mais uma preguiça de roteiro ali, do tipo, não vamos desenvolver isso, vamos só jogar a informação do que,
Preciso
sabe?
terminar o filme, vambora.
É, exatamente. Porque eu acho que, tipo, numa visão, numa possível cabeça de roteirista, talvez se tivesse mais. Ele já tava descrevendo muita coisa. Aí se tivesse que desenvolver mais aquele núcleo do filme, eu acho que talvez não ia caber dentro do tempo da proposta que eles pensaram pro filme. Então eu acho que ele só, tipo, joga aí qualquer coisa só para justificar o porquê que isso aconteceu.
Não, exatamente, e é uma história interessante, assim, eu realmente fiquei intrigado com a história do tijolo. É muito engraçado que é um tijolo, que eles ficam falando de tijolo o tempo todo. Parece filme de construção civil, mas aí chega no final, né? Então, spoilers aqui para quem não viu o podcast. Chega aquele momento onde ela encontra ela mesma, né? Um alienígena que quer tomar o lugar dela, né? Tem essa toda coisa de que as pessoas que tiveram contato com o tal tijolo, elas foram meio que substituídas, ou elas não são mais as mesmas depois do encontro com o tijolo. E aí ela dá cabo da tal cópia dela lá, e a decisão dela é afundar um negócio no rio. O bicho vai pra polícia, leva pra polícia, mas olha isso aqui. Tem uma pessoa igual a mim aqui. Eu matei? Matei, mas foi legítima defesa.
Exato,
Sabe?
exatamente.
Então,
Foi
sei lá.
autodefesa, né?
Pô, assim.
Literalmente.
Se eu me encontrasse, eu me matava. Então, assim, eu acho, tem umas decisões assim que você pensa assim, cara, que por quê? E sem falar que assim, que ela, a ideia do filme é passar que ela é uma jornalista, né, em decadência, que ela teve, né, ela teve problemas com outra história, não sei o quê. Mas ao longo do filme ela só mostra que ela é uma péssima jornalista mesmo. É impressionante, assim, ela começa a gravar os entrevistados dela antes de avisar, e aí fica assim, ah, isso, eu gravo antes, porque se eu perguntar antes, o pessoal não vai deixar. Tipo, caralho, bicho. A ética jornalística foi às favas. Então é isso, assim. É uma pena, assim, eu queria ter gostado mais do filme. Mas foi uma boa indicação, assim, acho que tem uma história interessante ali.
E uma coisa também, enquanto eu tava assistindo, eu tava falando com a Flavinha. Enquanto eu tava assistindo, eu falei, Flavinha, eu tô assistindo esse filme e tal, e indiquei pra ela também, e a Flavinha também assistiu. Flavinha, o que você achou também do filme? Qual foi a sua percepção?
Eu gostei bastante do filme. A única coisa para mim foi que eu fiquei tipo insatisfeita, fiquei tenso o tempo inteiro querendo saber, e para mim ficou uma sensação de insatisfação, tipo, não, a história não acabou para mim. Eu achei estranho isso. Gosto desses filmes de uma atriz ou um ator só, né? Eu acho que tem que ser muito competente para fazer isso. É tipo aquele Oxigênio da Netflix com a Melanie Laurent, que eu gostei bastante. E esse podcast ficou só essa insatisfação mesmo. Eu acho que eu gostei mais de vocês do que vocês dois, pelo que eu vi vocês falando. E é um filme que tem nota baixa no IMDb, 5,9 só. Eu acho que foi por tudo isso que vocês falaram, né? Mas gostei. Eu acho que não é perda de tempo. Acho que vale pensar sobre esse filme e achei uma boa indicação.
Bacana, bacana. No fim, é um filme que você assiste uma vez, pelo menos pra mim. Tipo, eu não vou estar de boa assim e vou falar, nossa, acho que eu vou assistir o podcast de novo. Não, é um filme que você assiste uma vez e tá tudo certo.
Só tava esperando o tijolo quebrar aquele vidro todo da casa dela.
É, eu também.
Que eu achei muito bonito, inclusive, aquele cenário eu achei bastante bonito.
E os closes também, eu achei um filme muito bem filmado. Muito bem filmado. Gostei bastante da direção de fotografia do filme também.
Isso, os closes na boca dela, né? Já
Isso,
que ela faz o podcast e tal. Eu queria ter escutado o podcast também, porque tava fazendo um maior sucesso, né? Esses episódios que ela começou sobre o tijolo, então.
Um sucesso instantâneo, né? Ela posta o podcast num dia, no outro o cara liga assim: nós temos 500 mil visualizações. Não sei. Caralho, esse podcast é muito.
Se for orgânico, isso aí é top.
Não, e assim, eu não sei quanto tempo tem o episódio, porque assim, pela edição que ela faz lá, não tem muito tempo mesmo, não.
É,
Assim.
20 minutinhos de podcast.
Pois é, acho que é por isso que todo mundo assistiu, ouviu, porque era rapidinho. Se fosse 1 hora e meia, ninguém ia assistir.
uma hora e meia falando do tijolo, não, a galera não ia estar meio. Eu não ia estar muito afim.
Bom, então é isso aí. Nicolas, já que você foi o arguído, agora argua para quem você indicou e qual filme você indicou.
Olha, fui apresentado dignamente como advogado aqui. Então, a minha indicação para você, Flávia, foi Shin Godzilla de 2016, que é co-dirigido pelo Hideaki Anno e o Shinji Higuchi. Hideaki Anno, essa é pra galera otaka, pra galera que gosta de anime e mangá. Hideaki Anno é um dos criadores do Evangelion, que é um dos maiores animes, né, do Japão. E ele sempre foi muito fã de Godzilla, de Ultraman, Kamen Rider. Então, ele começou essa série chamada Shin com o Godzilla em 2016, que é uma reimaginação do Godzilla. As pessoas falam que é refilmagem, mas não é uma refilmagem. Ele é meio que um reboot, é meio que uma outra história. Tanto é que Shin significa novo, né? Uma das possíveis traduções de Shin é novo. Então ele fez esse em 2016. Ele roteiriza o Shin Ultraman, que também é uma outra reimaginação do Ultraman, que é um outro grande símbolo, né, da cultura pop japonesa. E agora, um ano ou dois atrás, ele fez o Shin Kamen Rider, que também é uma reimaginação desse outro símbolo gigante, né, da cultura pop japonesa. Então, a sinopse do filme é bem simples: refilmagem do clássico original japonês sobre o monstro Godzilla. Com o novo aparecimento do monstro, o Japão mergulha em um cenário caótico. Né? De novo, refilmagem não é a palavra que eu usaria, né? Ele é meio que um reboot, é meio que uma reimaginação do Godzilla. E aí, Flavinha, o que você achou do Shin Godzilla?
Olha, já tem um tempo que eu comecei a mergulhar no cinema oriental. Estou numa fase bastante dorameira, inclusive. Acho os orientais, especialmente os japoneses, não sei se louco é a palavra certa, mas eles pensam diferente, eles raciocinam diferente. É tudo muito diferente e eu acho isso muito legal. Gosto de o tempo atrás o Parasita ter ganhado o Oscar. Se teve segundas intenções ou não, não vou entrar nessa discussão. Mas Shin Godzilla? Olha, resumindo, eu não gostei não, Nicolas. Achei um filme, assim,
Flávia, tudo bem tá
interessante
errada, tudo bem tá errada, não tem problema.
Tudo bem, tá errado, né? Achei, assim, um filme interessante de assistir, apesar de ter assistido por partes, porque realmente parece que tá dentro de um anime. E não sou muito fã de anime, mas parece que tá dentro de um. A primeira vez que o Godzilla apareceu, eu fiquei assim, chocada. Eu falei, o que que é isso que eu tô vendo? Parece um Pokémon, não sei. Enfim, o próprio Godzilla, eu achei ele. Os efeitos especiais dele, deve ter sido de propósito, porque não é possível. Eu achei meio estranho dentro de um live action, parece uma animação dentro de um live action. Nossa, eu não sei. Mas assim, o que eu gostei do filme foi, a trilha sonora e a dinâmica do filme com a trilha sonora. Eu achei esse o ponto alto do filme para mim. Mas só, porque eu tive que parar 3 vezes o filme para conseguir terminar de assistir,
Mas
Nicolas. Por que que você gostou desse
o
filme,
que que tava
Nicolas?
te tirando do filme?
O ritmo dele, eu achei meio com vontade de dormir, sabe? Então eu tive que parar. E quando eu consegui terminar de assistir, eu falei, nossa, sério? É isso? Que coisa? Então, assim, se não fosse a trilha sonora e a dinâmica dela com o próprio roteiro e tal, não sei, não sei, viu? Eu quero saber por que que você e o Pedro, porque o Pedro, que é da nossa equipe, né, que tá sempre aqui na rolê também, hoje ele não está, infelizmente. Ele ficou mó feliz quando soube que o Shin Godzilla tava lá. Então eu quero saber por que que vocês gostaram tanto de Shin Godzilla.
O Shin Godzilla, ele é um. Ele é muito engraçado, porque ele começa com uma paródia, né, desses filmes de monstro, porque ele decide focar na burocracia que existe, né, quando você tem né, ou ele, pelo menos, ele tenta imaginar como é que seria a burocracia se isso acontecesse de verdade. Então você tem lá as pessoas se reunindo no governo, e alguém fala assim: ah, não, mas isso aqui não é. não é da alçada desse ministério. Então, beleza. Então, a gente vai ter que marcar uma outra reunião com esse ministério para ver como é que a gente resolve. E aí sai todo mundo de uma sala e entra em outra sala para fazer outra reunião sobre aquilo, enquanto o monstro está lá destruindo tudo. E aí, ao mesmo tempo que ele começa nessa pegada de paródia, de você achar assim, cara, como é que esses caras não resolvem a situação de uma forma mais direta, né? Tudo é muito, muito burocrático, tudo tem vários tipos de comportamento, você não pode falar fora da sua vez. Então, assim, as pessoas têm que esperar para dizer que o negócio está pegando fogo, porque os caras estão discutindo como é que vai ser a reação do povo e não sei o quê. Então, esse começo é muito divertido. E aí ele vai ficando mais sério, assim, à medida que o Godzilla aparece, né? Como você falou, ele aparece dessa forma bizarra, né? Tipo, você não espera que ele apareça dessa forma, porque ele ainda é um monstro em evolução. Então ele tem guerra, né? Como ele sai do mar, ele tem guerra. Então ele sai do mar, aí a guerra dele começa a sair, sei lá, sangue, sei lá, que porra que é aquela. E você fica tipo, caralho, aí depois o bicho dorme, começa a evoluir, começa a virar o Godzilla, né? De fato. E aí você vai vendo as pessoas que vão se reunindo em volta desse problema, vão se sobressaindo, assim. Então o drama entre... Não é bem um drama, mas assim, a questão das pessoas tentando chegar numa solução, eu acho que é muito interessante, assim. Além do monstro, o monstro é interessantíssimo. Ele bota umas novidades no Godzilla, né? Tipo, o Godzilla soltando raio pela espinha dele, né? A espinha dorsal dele. Então, assim, isso é muito legal, mas também tem toda essa coisa das pessoas que começam a se juntar, né, por um objetivo, tentando evitar que se faça, né, uma catástrofe ainda maior. Né? Chega um momento que os Estados Unidos interferem, né, porque obviamente são os Estados Unidos, então eles vão se meter de lançar uma bomba atômica. Né? Assim, ah, porra, a única coisa que vai resolver o Godzilla é uma bomba atômica. E aí os caras ficam tipo, a gente vai deixar soltar outra bomba atômica aqui no Japão? Assim. Então, ele começa de uma pegada quase paródia da burocracia japonesa, né? Ou burocracia mundial, que seja. E aí ele vai tocando em pontos muito profundos, tanto do Japão quanto do mundo. Né? A questão nuclear, a questão, né, do que aconteceu na Segunda Guerra, do pós-guerra japonês. Tem até um diálogo que alguém fala assim, o pós-guerra realmente terminou, né? A gente vive o pós-guerra até hoje, né? Então tem pontos muito sérios no meio desse filme, assim. A trilha sonora que você falou, ele tira coisas do próprio Evangelion, do próprio anime do Evangelion, porque é uma trilha sonora muito foda. Então, assim, os momentos de tensão ele joga no que ele sabe que funciona, né? Então eu acho isso muito eficaz, assim. E se você parar pra pensar, o filme não tem um protagonista. Você não pode dizer assim, ah, é o carinha tal, ah, é o carinha X, é o carinha Y. Não, é um grupo ali que vai se formando de gente que quer tentar resolver a situação de outra forma, a evitar que aconteça um desastre muito maior. Então eu acho muito interessante como o filme vai mudando ao longo da duração dele. Então você sai de uma coisa que é meio comédia, até meio pastelão, e aí você vai discutir temas muito sérios do meio pro final dele, enquanto você tem, né, as cenas de destruição, você tem os efeitos especiais, que são característicos da série do Godzilla, né? É uma produção japonesa que não tem acesso ao dinheiro de Hollywood, né? Por mais que o último Godzilla, né, o Minus One, tenha botado todo mundo no chinelo, né, ano passado, esse ano, né, levando o Oscar de efeitos visuais. Mas eu acho que também tem uma questão do artesanal, de uma coisa mais rústica, e que não necessariamente tem que ter um compromisso com a realidade, assim. Então eu não me incomoda tanto os efeitos especiais dele, assim, nesse modo. Então eu acho, assim, um novo clássico, assim, sem brincadeira nenhuma, assim, sem ironia nenhuma, né? Givas, você chegou a assistir?
Assisti. E peço desculpas, Nicolas, mas eu sou do time da Flavinha também.
Aê!
Porque, assim, eu achei Shin Godzilla mais do mesmo do tema. Eu tirando a trilha sonora, que é maravilhosa, e eu já vi um pouco do anime do Evangelho também, a trilha sonora pra mim é muito boa. Mas, cara, eu tenho raiva, tenho vontade de bater minha cabeça no sofá com esse filme, porque misericórdia. Ó, e eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho o Godzilla de 98, que tem o Matthew Broderick e o Jean Reno, muito mais legal do que o Shin Godzilla. Porque o de 98 tem uma inovação ali, tem alguma coisa, mas eu gosto mais do Godzilla quando ele tá lutando contra o Kong do que o Godzilla atacando lá a cidade. Eu não sei. Eu não sei se é um gênero que eu não sou muito ligado assim, não algo que eu acompanhe, mas cara, não, eu tive os mesmos sentimentos que a Flavinha. Nossa, não foi, cara. Não, não, não engoli. Eu não engoli esse Pokémon gigante.
Quando ele chega na última evolução, então,
Nossa,
nossa.
que misericórdia, cara. Eu sou Team Flavinha.
Uhul!
Dois certos, dois errados não fazem um certo. Então, tá tudo bem, galera. Tá tudo bem.
Tá tudo bem, tá errado. Tá tudo bem, tá errado.
Relaxa, relaxa, tamo aí pra isso.
Mas é isso aí, galera. Quem quiser assistir o Shin Godzilla pra ver se concorda com o Nicolas e
Por
ajudar
favor,
ele.
vai, não,
Se alguém quiser
não, não,
ir
eu
entrar
não
pro time
preciso
do
de ajuda,
Nicolas.
né? Eu sei que o Pedro tá comigo, então
É.
eu tenho o Pedro do meu lado.
Tá
É,
empatado. Vou
chamar a
mas.
Lainara também pra desempatar isso.
É a Lainara que vai desempatar essa disputa.
O Prime, tá no Prime Video, tanto os três estão lá, o Shin, tanto o Shin Godzilla quanto o Shin Ultraman, quanto o Shin Kamen Rider estão no Prime Video. Assistam os três.
E comentem depois.
Pois é, por favor. Comentem, comentem. Quero saber o que que vocês acharam.
Bom, e chegando então, né, no nosso último filme dessa edição da roleta, foi o filme que eu indiquei pro Gui. O filme de 2016, chamado A Chegada. E eu indiquei pro Gui porque, além de ser da mesma temática, a gente chegou num denominador comum de que essa edição ia ser essa temática, né, de ETs, alienígenas e ficção científica, enfim. É um filme que eu gostei muito, que eu sou fã da Amy Adams, gosto muito do Jeremy Renner. E é um filme do Denis Villeneuve, né, nosso Denis Villeneuve que fez o Duna e, né, foi alçado aí a um novo patamar do cinema com o Duna. Eu vou ler sinopse aqui para saber qual é a opinião do Gui. Quando seres interplanetários deixam marcas na Terra, a doutora Louise Banks, uma linguista especialista no assunto, é procurada por militares para traduzir os sinais e desvendar se os alienígenas representam uma ameaça ou não. No entanto, a resposta para todas as perguntas e mistérios pode ameaçar a vida de Louise e a existência de toda a humanidade. E aí, Gui, o que que você achou?
Bom, eu não tinha assistido esse filme, apesar de ser a temática que eu sou muito fã, que é a ficção científica, alienígenas e tal, eu não tinha assistido, tava na lista para assistir, mas sabe quando você vai procrastinando? Eu acabei não assistindo. Aí você me indicou, foi oportunidade e tal. Diferente de você, Flavinha, eu não gosto da Amy Adams. Eu acho ela como persona muito simpática, assim, uma carismática. Mas como atriz, eu não acho ela versátil. No filme, parecia a Lois Lane. É a mesma coisa da Lois Lane. Então, não curto o trabalho dela como atriz. Eu não acho ela versátil. Não, não, pra mim, ela é ela mesma em todos os filmes que ela faz. Então, não tenho isso. Porém, gosto muito do Jeremy Renner. Gosto muito dele. Eu não vou dizer que eu não gostei, porque assim, eu gostei, mas eu não fiquei, tipo, não é um filme que eu coloquei no meu top, assim, tipo, nossa, que filme maravilhoso. Eu acho a premissa muito interessante do filme, essas relações que eles fazem com a colonização, o jeito que tem essa questão dela ter que aprender uma nova língua de um povo desconhecido, de como o desconhecido desperta o medo nas pessoas, de como o desconhecido é algo que faz as pessoas se sentirem ameaçadas, se sentirem, sabe, de certa forma intimidadas. E a gente vai vendo isso conforme vai evoluindo a conexão com os extraterrestres e tal. E aí os outros países começam a ter medo, já querem expulsar, já querem, sabe? Então é muito interessante essa relação que eles fazem com o desconhecido, com a colonização e tal. Eu só acho que ele tem uma dinâmica que começa muito bem, eles demoram um pouco para ir lançando as informações, até ela ter o contato, até a gente ver os alienígenas, tem todo aquele processo, toda aquela construção, então é muito legal. Porém, eu acho que depois que a gente tem um pouco da amostra dos alienígenas, das coisas, começa a ficar muito naquilo e não sai daquilo, sabe? Não tem uma dinâmica legal da metade do filme pro final. Eu tava toda hora assim, pensando, mas e agora? Tá, vai, vira, vira, vai, 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 vai. E não ia, sabe? Tanto que no final do filme, a hora que acabou, eu fiquei meio decepcionado, porque eu esperava alguma coisa, sei lá, tipo, os filmes de ficção que eu gosto, que eu vou assistindo, no final sempre tem uma coisa a mais que faz o filme virar, assim. E eu não tive esse sentimento assistindo A Chegada. Começa muito bem, eles vão construindo a trama muito bem, e aí depois que a gente tem ali, para nós, que nos é apresentado, não desenvolve mais, sabe? Eu acho que o filme fica naquilo e encerra, e a gente. E eu tive esse sentimento de tá, ok, beleza. Pelo menos foi a sensação que eu tive.
Gui, primeira coisa é que eu vou brigar com você de falar que Amy Adams não é versátil. Shame on you. Você tem que assistir Encantada, você tem que assistir
Ah,
Trapaço
Encantado eu já assisti.
pra você ver se ela não é versátil. Nossa, todo ano ela é candidata ao Oscar e ela tem que ganhar. Eu ainda vou viver pra ver ela ganhando o Oscar. Já devia ter ganhado, mas não ganhou, mas enfim. Bom, cada um tem suas preferências, mas gosto muito dela. O filme, eu gosto muito do contraste que ele faz no começo, sabe? Porque ela é uma professora, ela é uma linguista, né? E ela é professora numa universidade, e quando ela entra na sala, você vê que tá toda vazia. E você pensa, nossa, se fosse direito, por exemplo, ia estar lotada aquela sala de aula e tal. E você vê a sala vazia, os alunos desinteressados. E, de repente, ela vira a pessoa mais importante da Terra. Porque é ela que vai conseguir se comunicar com os extraterrestres. Então, eu gosto desse contraste, acho muito legal. Ao contrário, né, do que você falou, eu gosto da dinâmica do filme, como que ela vai desenvolvendo, né, essa comunicação e a importância, a gente vê como é que é importante, né, essa comunicação, a língua. Eu acho que antes da ciência, a língua é a coisa mais importante da que a humanidade tem, né? Então, gosto muito desse filme de ter colocado foco sobre isso.
Eu acho que eu concordo muito com você nessa questão de dela desenvolvendo a língua. Como eu falei, o filme começa a construir muito bem. Ele vai apresentando as coisas, ele vai mostrando tal. Ele constrói muito bem, mas ele parece que ele não termina essa construção. Ele chega num ponto e só fica naquele ponto. Depois parece que não anda. E é por isso que eu fiquei frustrado, porque começou muito bem. Começou construindo, começou dando informação, começou muito legal, muito bom mesmo. Aí por isso que eu me frustrei, porque depois eu não vi essa construção terminada de um jeito que sei lá, que trouxesse alguma coisa, um a mais, assim, sabe? É um filme, como eu falei, parece que é uma obra linda que começou a ficar linda e não é acabada, ficou inacabada, sabe? Tipo.
Então, a mesma sensação que eu tive com o podcast.
Pode ser. Pode ser, porque, cara, essa relação que eles fazem com a colonização, essa questão dela ser uma linguista, dela ter toda essa responsabilidade de se comunicar, e até o jeito que eles vão mostrando como que ela vai se comunicar, as técnicas que ela usa e tal, é muito, muito bem feito, é muito bem, apresentado. Aí depois não vai, sabe? Eu tive essa sensação. Nicolas, você assistiu?
Sim, eu gosto muito. Eu revi na real, né? Eu já tinha visto no cinema, acho que eu vi umas 2 vezes no cinema. Eu gosto bastante desse filme. Assim, como colega de profissão, né? Ela é professora, e por ter feito letras, né? É um assunto que me toca bastante, mas ele vai muito além disso. Eu acho que tem a questão linguística também, que é muito interessante, né? Ela desvendando a linguagem dos alienígenas. e descobrindo que ela é uma coisa cíclica, porque o tempo é a maneira como eles veem, né? O tempo é igual à forma como ele se expressa, né? E o próprio filme faz essa mesma conexão, né? Começando do, né? Tem o plot twist lá pra frente e tal. Então, chega no final, tudo faz sentido. Eu acho ele muito, muito bem amarradinho nessa questão de fazer o contraponto da narrativa com a linguagem dos alienígenas. E como ela começa a ver também o tempo da mesma forma como os alienígenas que ela tem contato e que ela estudou a língua, né? Então, eu acho isso interessantíssimo. E tem toda uma questão também sobre mortalidade, sobre, né, sobre vida, né? Que eu acho interessantíssimo, assim. Vocês acharam o Shin Godzilla chato? Esse vocês iam achar 10 vezes mais, assim, porque é basicamente ela indo várias vezes lá falar com os alienígenas e ela descobre uma coisinha ali, sempre um pouquinho mais e tal. Então, é isso. Mas eu acho os dois muito bons. Eu
Qual a
acho o
sua
Godzilla
opinião sobre
melhor.
Amy Adams? Você é Team Flavinha ou você é Team Gui?
Tem nenhum problema com ela. Seria amigo dela, totalmente. Acho uma atriz muito boa, assim. Acho que ela nem sempre escolhe bem os papéis que ela faz, mas ela sempre manda bem, assim. Acho que ela defende sempre bem os papéis dela, assim como ela faz nesse filme. Não acho que mereceria prêmios por causa dele, mas é uma atuação competente. O Jeremy Renner também, assim, ele tem que ser o cara legal. Então ele vai lá e ele é o cara legal, assim. Um cara gente boa, né, e tal. Então, assim, as atuações não me incomodam. Ele é uma ficção científica, mas que eles chamam de hard, né? Hard sci-fi, porque não é muito a questão do espetáculo visual, assim, é uma coisa muito mais sobre questões morfológicas, questões
Culturais, né?
semânticas, culturais, e como isso é usado para que a gente analise a nossa própria vida, o nosso próprio mundo. Então, é o que eles. Eu odeio usar a expressão cerebral, mas é um sci-fi, entre aspas, cerebral, né? Então, eu entendo que, de repente, acabe frustrando muita gente, né, que vai assistir o filme esperando uma coisa mais grandiosa. Mas eu gosto bastante, é um grande filme.
E é um filme muito bonito
É,
visualmente. Eu gosto.
sim. É uma boa você ter tocado nisso, Flavinho. Eu esqueci de mencionar, mas ele é muito bem feito, muito bem filmado, muito bem criado. O design do filme é muito bom. Isso realmente eu dou nota 1000. Excelente. Assim como Duna, que é um filme que eu não amo, mas eu reconheço o valor que ele tem.
É uma característica do Villeneuve, né? Tudo isso.
Ele filma muito bem, ele dá um espetáculo visual lindo em tudo que ele faz. Acho muito bom mesmo.
Excelente. Então, galera, é isso. Hoje o episódio ficou um pouquinho menor, porque estamos em menor número também. Hoje fomos um trio. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, mesmo que esse seja um dos episódios que a gente não tenha gostado muito, né,
Ninguém
dos filmes
acertou, ninguém acertou
indicados,
nesse episódio.
né?
Ninguém fez ponto nesse episódio.
Mas mesmo assim foi divertido de discutir. E a gente espera vocês nos próximos episódios, na próxima roleta. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes, que é o Cinema É, só digitar o Cinema É, Instagram, ok? Nosso site, visitem nosso site, lá tem críticas minhas, do Gui, do Nicolas, do Pedro, da Lainar, de toda a nossa equipe. Visitem lá nosso site e deem nota pra gente lá no Spotify. Classifiquem nosso podcast se vocês gostam do podcast Cinema É, do nosso conteúdo. Deem 5 estrelinhas lá pra gente no Spotify. E a gente espera vocês então na próxima roleta com mais filmes para serem discutidos e indicados, enfim. E é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.